está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 18 de abril de 2022.
E vamos ao destaque do dia, mais médicos pelo Brasil.
Primeiros profissionais começam a ser enviados a municípios com maior vulnerabilidade e carência de profissionais, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.
Para presidente Jair Bolsonaro, o programa vai levar atendimento de qualidade aos brasileiros.
Programa Médicos pelo Brasil, onde médicos de verdade, bem remunerados, vão ser espalhados pelo Brasil para bem atender a nossa população.
E para dar mais detalhes sobre o Médicos pelo Brasil, entrevistamos com exclusividade o secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Salário mínimo deve aumentar 6,7% no ano que vem.
Estimativa está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado pelo governo ao Congresso Nacional. Eduardo Viagini.
O salário mínimo deve chegar a R$ 1.294 no ano que vem.
Feriado tem redução de acidentes graves e de feridos nas estradas federais. Mariana Jungmann.
A quantidade de acidentes graves foi reduzida em 50%. E a de feridos caiu 71% em relação ao mesmo feriado no ano passado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Quase 2.000 cidades brasileiras vão receber este mês reforço no atendimento pelo Sistema Único de Saúde.
Os primeiros profissionais convocados pelo programa Médicos pelo Brasil assinaram hoje contrato de trabalho.
Ao todo, serão chamados mais de 4.600 profissionais ao longo do ano.
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia no Palácio do Planalto. De lá, quem tem as informações ao vivo é a repórter Jéssica Gonçalves. Boa noite para você, Jéssica.
Boa noite, Márcia, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Bom, os profissionais do Médicos pelo Brasil vão atuar em 1.911 municípios em todo o país, além de 26 distritos sanitários indígenas. O principal objetivo é chegar aos municípios com maior vulnerabilidade social e carência de profissionais, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, com foco na atenção primária à saúde. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao todo, o governo federal investiu R$ 783 milhões de reais na iniciativa, que disponibiliza mais de 4.600 vagas em todo o país.
O compromisso fundamental do Estado brasileiro é com a dignidade da pessoa humana. Sendo assim, a saúde é um direito fundamental, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E o programa Médicos pelo Brasil, ele faz parte dessas iniciativas.
Nesta primeira etapa, foram convocados 529 profissionais entre médicos e tutores. A previsão é que ainda em abril sejam chamados outros 1.700. A contratação é pelo regime CLT, com benefícios adicionais para quem atuar em áreas mais distantes, plano de carreira e remunerações de até R$ 24 mil reais. O médico Alex Maranhão é um dos primeiros médicos do programa. Ele mora em Goiânia e vai atuar na cidade de Flores de Goiás, que tem pouco mais de 17 mil habitantes e fica a cerca de 430 quilômetros da capital goiana. Ele falou sobre as expectativas.
A expectativa é boa, né? O salário bom, mas tem uma qualidade ali, a cidade tem uma qualidade boa, né?
Durante a cerimônia de recepção dos contratados pelo Programa Médicos pelo Brasil, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância desses profissionais para a saúde dos brasileiros, especialmente aqueles que vivem em regiões afastadas dos grandes centros urbanos.
Hoje ganha o Brasil com médicos de verdade, valorados pelo Ministério da Saúde. E os próprios profissionais também são recompensados na questão salarial e a população, obviamente, né, que vai ter um tratamento por esses médicos profissionais bastante salutar.
Os municípios incluídos no programa foram definidos por grau de prioridade com base na classificação geográfica do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e no percentual da população vulnerável. Márcia Nazi, devolvo para vocês.
Obrigado, Jéssica, pelas informações ao vivo.
E para falar mais sobre o programa Médicos pelo Brasil, nós recebemos mais cedo aqui no estúdio da Voz do Brasil o secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara.
A entrevista foi gravada e você acompanha todos os detalhes a partir de agora. Secretário, nessa segunda-feira, os primeiros profissionais contratados pelo programa Médicos pelo Brasil vão assinar aí os seus contratos de trabalho. Quantos profissionais serão e quantas pessoas eles vão atender em todo o país?
Boa noite a todos os ouvintes. O programa Médicos pelo Brasil, no ano de 2022, pretende contratar cerca de 4.600 médicos. Já em abril, chegarão cerca de 1.700 médicos. Esses médicos se juntarão a todos os outros médicos da atenção primária do Brasil para atender a população brasileira da melhor forma possível.
Secretário, eles irão atender pelo Sistema Único de Saúde em todas as regiões do país. E sobre a distribuição desses profissionais, quais são os critérios adotados para que o município os receba?
Sim, vão atender em todas as regiões do país, em mais de 5 mil municípios dos 5.570. É importante dizer que, quando comparado ao Mais Médicos, cerca de 6% a mais de municípios serão contemplados. E os critérios que a gente fez questão de enfatizar são exatamente os critérios de vulnerabilidade. Quanto mais necessidade, menor IDH, maior índice de pobreza do município, mais condições de obter médicos esses municípios terão. Então, o critério principal foi o critério de vulnerabilidade do município. Tanto que os estados da região Norte e Nordeste, todos eles terão acréscimo de médicos quando comparado ao programa anterior, que é o Mais Médicos.
O senhor já falou um pouquinho sobre isso. Inicialmente serão convocados agora 529 médicos, mais novos chamamentos serão feitos aí ao longo desse ano. O senhor pode detalhar mais um pouco esse calendário? E vai ser conforme a demanda ou há um cronograma já determinado?
Há um cronograma já determinado que também está sendo realizado pela DAPS. A DAPS é a agência que cuida disso. Então, a nossa ideia é que até o final do ano, como eu já falei, cerca de 4.600 médicos sejam chamados, e para o programa como um todo, porque é uma transição. Hoje nós temos também fazendo alocação de médicos, o programa Mais Médicos. Então, durante 3 anos vai haver a transição entre o Mais Médicos e o Médicos pelo Brasil. Findados esses 3 anos, o Mais Médicos acaba completamente e fica só o Médicos pelo Brasil. E aí, nesse período, vão ser cerca de 16 mil médicos totalmente financiados pelo governo federal.
Secretário, os médicos vão atuar preferencialmente aí na atenção primária à saúde, considerada a porta de entrada do paciente no SUS. E por que a escolha dessa área de atuação?
Sim, a lei que foi aprovada em 2019, esses médicos são totalmente para a atenção primária. E a gente sabe que a atenção primária, primeiro que todos os municípios do Brasil têm atenção primária. Tem a SOBS, tem a Unidade Básica de Saúde, que muitos chamam do posto de saúde. Então a gente sabe que esses municípios mais vulneráveis, mais pobres, são eles que realmente têm necessidade de médico. Além disso, a gente sabe que uma atenção primária forte, ela vai conseguir evitar que muitos casos vão para atenção especializada, ou seja, hospitais e UPAs. Então, quando a gente aloca recurso na atenção primária, nós estamos otimizando os recursos do Sistema Único de Saúde.
Pois é, entre os municípios que vão receber os novos profissionais da saúde, estão 26 distritos sanitários indígenas. Isso deve ajudar a resolver aí uma demanda histórica dessas comunidades por mais atendimento de saúde?
Com certeza. A gente sabe que os distritos especiais indígenas têm dificuldade histórica em conseguir médicos por diversos motivos. Então a gente espera que o Médico pelo Brasil, porque o Médico pelo Brasil, ele paga a mais para os médicos que vão para esses lugares. Então o médico que resolveria para um distrito indígena, ele vai receber cerca de R$6.000 a mais. Então a gente espera, temos certeza que com o programa Médico pelo Brasil, essa problemática de dificuldade de alocação de médicos nos distritos, ela será superada, porque a gente sabe que esses locais são os que mais precisam de médicos, por essa dificuldade histórica. Então a gente precisa tratar com muita dignidade. O governo federal tem um olhar muito especial para quem mais precisa.
O senhor já deu uma ideia aí dessa questão salarial. Esses benefícios ajudam a atrair mais e melhores profissionais? Quais são as condições de contratação?
Com certeza. Na verdade, é sempre importante comparar com o programa anterior, né? O programa anterior era uma bolsa de cerca de R$11.000, e o Médicos pelo Brasil, ele não é uma bolsa, ele é um programa contratado por CLT, com todos os direitos trabalhistas. O salário, ele é bem maior, ele vai mudando com o passar do tempo. Quanto mais tempo o profissional ficar, quanto mais qualificado ele for, e quanto mais distante o profissional for, como eu já dei o exemplo aqui dos distritos indígenas, mais ele vai receber. Então, observar todos esses fatores, e principalmente levado com o tempo que ele fica no programa, esse salário ele pode chegar a mais de R$30.000. Então, isso com certeza é um fator atrativo, além de haver uma seleção pública. Só para vocês terem ideia, foram mais de 16 mil médicos que se inscreveram no programa, e a gente, com isso, a gente faz um funil e que ficam os melhores médicos, porque a gente acredita que com isso a gente vai colocar um médico, um profissional qualificado para atender a população como ela merece.
Secretário, vamos só explicar um pouquinho melhor para o nosso público aí quais são os objetivos do programa e as vantagens que ele deve trazer para a população atendida, né? Qual é a principal demanda aí na atenção primária hoje?
É só complementando também um pouquinho a pergunta anterior. Além disso, o município, ele dá uma ajuda de custo para o médico, tanto para moradia quanto para alimentação. O programa, o objetivo principal do programa é alocar médicos onde o Brasil precisa. Como eu já falei, há uma dívida histórica do Brasil e muitos municípios têm dificuldade, simplesmente nunca, dificilmente viram médico. A gente espera que com esse programa, e a gente tem certeza que com esse programa estamos envidando todos os esforços para isso, qualquer município que tenha necessidade de um médico, principalmente os mais vulneráveis, como nós já falamos aqui, terá alocação de médico. E não só isso, a atenção primária, ela tem o princípio da continuidade. Então, não adianta você ter um médico um dia, no outro dia ser outro, outro mês outro. Não. Com essa entre aspas, carreira de Estado, a gente consegue, com isso, manter o médico no local. Então, a gente também precisa que esse médico, ele fique lá naquele município, conhecendo melhor a população e, com isso, atendendo melhor os anseios da população.
Secretário, por que alguns municípios e regiões do país têm mais dificuldades em atrair esses profissionais? E a gente falou aí dessas condições salariais e tudo, já é suficiente para solucionar esse problema?
Na verdade, são diversos motivos. Obviamente, os municípios que mais têm dificuldades são municípios mais distantes, de mais difícil acesso, muitas vezes municípios que não têm condições de pagar. Histórico no Brasil também, município com poucos recursos, eles contratam médico, muitas vezes até oferecendo um salário muito alto, mas não tem condição de pagar. Então, ele paga o primeiro mês e, a partir dali, vem o famoso calote, né? Que isso é conhecido. E o médico, ele confia no governo federal. Ele sabe que do governo federal ele vai receber aquele salário. Então, a gente também tem certeza, isso é histórico, o médico, ele, para ir para esses locais de difícil acesso, né? Que ele vai ficar longe da sua família, que não vai ter uma qualidade de vida como ele é acostumado, às vezes, a ter em grandes centros, recebendo não só esse salário, né, que é bem maior do que o do programa atual, mas com todos esses direitos trabalhistas. Isso é importante. Direito a férias, direitos trabalhistas, né, da CLT, que todos conhecem. Então, a gente espera que, com isso, a gente consiga fixar o médico naquele município que ele escolher.
Secretário, como é que foi feita a oferta de vagas para os municípios? Aqueles que não manifestaram interesse em receber os médicos anteriormente terão aí outras oportunidades?
Então, como eu já falei um pouco antes, o critério foi sempre o critério da vulnerabilidade. Nós olhamos os 5.570 municípios, avaliamos por diversos critérios que avaliam, né, essa questão da vulnerabilidade, mais de 5 mil municípios foram contemplados, e a questão das vagas por cada município também avaliou a questão da vulnerabilidade. Então, com isso, nós tivemos mais vagas, inclusive, do que o programa Mais Médicos, e principalmente municípios que mais precisavam, né, que mais precisam, eles vão ter mais vagas. No programa Mais Médicos, nem sempre esse critério ele foi obedecido. Você tem situações que municípios que não têm uma necessidade tão grande, às vezes, têm mais médicos do que precisariam. Isso também foi corrigido no programa Médicos pelo Brasil. E sim, é até estranho, mas alguns municípios, eles não aderiram e depois a gente, né, solicitaram depois. Então, vai ter um momento oportuno para essa nova solicitação. Teve uma época que teve enchente em alguns locais, alguns municípios alegaram que não tiveram acesso à informação, ao sistema. Então, nós estamos trabalhando para ninguém, absolutamente ninguém, ser prejudicado.
Secretário, qual o valor o governo federal investiu no programa até agora e quanto deve ser investido aí no total?
Então, para esse ano de 2022, são cerca de 750 milhões de reais, até porque o programa nós vamos começar a pagar a partir de agora, de abril. Mas um ano cheio como 2023, o orçamento ele é de aproximadamente 1,1 bilhão de reais. Obviamente, em havendo uma necessidade maior, nós podemos sim solicitar um orçamento maior, mas é de 1,1 bilhão de reais para o ano de 2023.
Bom, nós conversamos com Rafael Câmara, secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Secretário, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a vocês, a todos os ouvintes. Esse programa, ele é um compromisso de campanha do nosso presidente Bolsonaro para dar dignidade na contratação de médicos. Lembrando que o programa anterior não só era uma bolsa, como muitas vezes eram agentes sanitários sem certificação. Todos os profissionais são médicos com CRM, do Médico pelo Brasil, e com isso a gente tem certeza que a população vai estar certa de estar sendo atendida por um profissional qualificado para trazer uma saúde melhor para toda a população brasileira, porque é isso que ela merece. Muito obrigado.
E a alta cobertura vacinal contra a Covid-19, a melhora do cenário epidemiológico e assistência contra a doença no SUS vão levar o Brasil a decretar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional.
A medida deve ser publicada ainda esta semana.
A emergência é uma série de medidas de prevenção, controle e contenção adotadas para o enfrentamento da doença 2 anos atrás.
O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante um pronunciamento em cadeia de rádio e TV. E hoje o ministro deu detalhes de como a medida vai ser tomada.
O Ministério da Saúde enviou a Anvisa pedido para que algumas normas sejam mantidas por 1 ano a partir da publicação do ato, como o uso de insumos usados no enfrentamento à doença.
Segundo o ministro da Saúde, nenhuma ação de combate à Covid-19 vai ser interrompida.
Depois de pouco mais de 2 anos em que o primeiro caso de Covid-19 foi diagnosticado no Brasil, o Ministério da Saúde decidiu decretar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a decisão ocorre porque houve uma queda no número de casos da doença, além do país ter uma alta cobertura vacinal.
Nós temos uma queda expressiva dos casos e dos óbitos nos últimos 15 dias. Nós temos também uma ampla cobertura vacinal da população brasileira, mais de 70% da população brasileira completou o esquema vacinal com 2 doses e mais de 77 milhões já tomaram a dose de reforço. Quero frisar que nenhuma política pública de saúde será interrompida. Preciso conciliar o enfrentamento à doença, porque a Covid não acabou e nem vai acabar, pelo menos nos próximos tempos. E nós precisamos conviver com essa doença e conviver com esse vírus. Felizmente, parece que o vírus tem perdido a força, tem diminuído a letalidade.
No último domingo, foram registrados 22 óbitos causados pelo coronavírus, o menor número desde março de 2020. No total, o Brasil já registrou mais de 30 milhões de casos e 661 mil vítimas. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que a circulação do vírus vem caindo e que os resultados de testes mostraram que nos últimos 15 dias a positividade ficou em torno de 10%.
Cada unidade da federação nos últimos 15 dias, com exceção do DF, no DF e no Amapá, nós vemos que na média do país a positividade ficou abaixo de 10% e na grande maioria dos estados com a positividade abaixo de 5%, o que mostra que efetivamente a circulação do vírus tem caído de maneira significativa e consistente.
Com o ato normativo e o fim da emergência, algumas normas perdem o efeito, mas para haver uma transição jurídica e adaptação pelos estados e municípios, o Ministério da Saúde solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que algumas normas sejam mantidas por 1 ano, como o uso emergencial de insumos e a testagem rápida. A ideia é garantir a continuidade do atendimento dos serviços de saúde sem prejuízo à população, como afirmou o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.
Com previsibilidade, para que dê tempo, para que todos ajustem seus normativos e a gente não tenha nenhum prejuízo, nenhuma descontinuidade na prestação do serviço público, então é que se cria esse ambiente jurídico de transição para que todos adaptem seus normativos e não tenha nenhuma descontinuidade do serviço público.
A prorrogação do prazo de vigência das normas ainda depende da aprovação da diretoria colegiada da Anvisa. Reportagem Márcia Fernandes.
Salário mínimo de R$ 1.294 no ano que vem.
Estimativa faz parte do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
E também prevê metas da inflação e crescimento da economia.
Os detalhes daqui a pouco.
O feriado de Páscoa teve redução de 50% no número de acidentes graves nas estradas federais em relação ao mesmo feriado do ano passado.
Já o número de feridos caiu em mais de 70%.
Os resultados da Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal foram divulgados hoje.
Foram mais de 100 mil pessoas e quase 80 mil veículos abordados ao longo dos 4 dias de operação. Nesse período, 54.217 testes de alcoolemia foram realizados e 1.353 motoristas autuados por dirigirem sob a influência de álcool. Mas a embriaguez ao volante não foi o único foco da operação. A direção perigosa foi o que mais provocou autuações, sendo 5.273 condutores multados por fazerem ultrapassagens proibidas. A falta de uso do cinto de segurança por motoristas ou passageiros também provocou 3.605 autuações. A quantidade de acidentes graves foi reduzida em 50%. E a de feridos caiu 71% em relação ao mesmo feriado no ano passado. No entanto, 58 pessoas morreram nas rodovias federais nesse feriado, número 32% maior que em 2021. A PRF fez ainda apreensões de 111 mil maços de cigarros contrabandeados e 1 tonelada de cocaína. 120 veículos roubados foram recuperados e 657 pessoas foram presas durante a Operação Semana Santa. Mariana Jungmann para A Voz do Brasil.
O salário mínimo deve ter um aumento de aproximadamente 6,7% no ano que vem.
O valor deve chegar perto de R$ 1.300.
A estimativa leva em conta a previsão para a inflação deste ano.
As projeções estão no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, detalhado hoje pelo Ministério da Economia.
O projeto serve de base para o orçamento para o ano que vem, ou seja, as obras e os serviços que devem ser realizados e quanto deve ser gasto em áreas como saúde e educação.
Ele também projeta a expectativa de crescimento da economia e aí as metas de inflação.
O salário mínimo deve chegar a R$ 1.294 no ano que vem. A estimativa está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o PLDO, enviado pelo governo ao Congresso Nacional. O projeto de lei indica as metas do governo para o ano seguinte. O secretário especial de Tesouro e Orçamento, Estevão Colnago, listou os programas que o governo considera prioridade.
Nós temos a previsão expressa no texto da lei de reajuste e reestruturação de cargos e carreiras. Tem a parte da primeira infância, as ações voltadas à segurança hídrica, ao programa Casa Verde e Amarelo, geração de emprego e renda.
O projeto de lei de diretrizes orçamentárias também traz a previsão do governo para indicadores econômicos. Para este ano, o governo estima a inflação entre 6,5% e 6,7%. No ano que vem, o índice deve cair para 3,3%. O Produto Interno Bruto, o PIB, deve crescer 1,5% esse ano. O PIB é a soma das riquezas produzidas no país e serve como base para medir o crescimento da atividade econômica. A partir do ano que vem e até 2025, o crescimento deve ser de 2,5%. O secretário especial de Tesouro e Orçamento explica que o PLDO também prevê uma reserva para reajustes salariais dos servidores no ano que vem.
Nós incluímos na nossa estimativa de despesa de pessoal uma reserva de 11,7 bilhões para o próximo ano. Então a ideia é que a gente encaminhe na LOA já uma reserva para que o próximo presidente ele tenha um pouco mais de tranquilidade na sua decisão.
O PLDO prevê ainda que as contas do governo terão este ano saldo negativo de aproximadamente 67 bilhões de reais. Em 2025, a arrecadação será maior que as despesas. Reportagem Eduardo Biagini.
O imposto sobre produtos industrializados, IPI, vai ser reduzido em 25% a partir do dia 1º de maio.
O tributo é cobrado sobre produtos como ferramentas, máquinas, móveis, vestuário, itens alimentícios e químicos.
O corte no imposto representa uma diminuição da carga tributária de 19 bilhões e 500 milhões de reais no ano que vem.
Segundo o governo, o objetivo da redução é estimular a economia afetada pela pandemia da Covid-19.
As exportações do setor do agronegócio foram recorde em março, mais de 14 bilhões e 500 milhões de dólares.
O valor é quase 30% maior que o alcançado no mesmo mês do ano passado.
As exportações do agronegócio representaram metade de todo o valor exportado pelo país no mês.
Segundo o Ministério da Agricultura, o aumento foi motivado pela alta recorde dos preços dos alimentos no cenário global.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Prazos de processos em que o município de Petrópolis é parte no STF são suspensos até 13 de maio.
STJ confirma a responsabilidade do município de Belo Horizonte no incêndio do Canecão Mineiro.
No Acre, criança com alergia à proteína do leite de vaca deverá receber composto lácteo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Os prazos de processos em que o município de Petrópolis é parte no STF são novamente suspensos.
A resolução suspende os prazos de 13 de abril a 13 de maio, em razão de novas chuvas fortes na região. Ricardo Moreira.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, suspendeu mais uma vez a contagem dos prazos para os processos em que o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, é parte. A decisão foi estabelecida em resolução, em decorrência de fortes chuvas que atingiram novamente a cidade no fim de março e causaram danos materiais graves aos prédios e às instalações municipais. Em fevereiro, uma resolução havia suspendido os prazos até 20 de março, mas como nessa data voltou a chover forte na cidade, a Procuradoria do município de Petrópolis solicitou a nova suspensão, que foi acolhida pelo ministro.
O município de Belo Horizonte tem responsabilidade sobre o incêndio na casa noturna Canecão Mineiro, em 2001.
A decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O incêndio ocorreu durante o show de uma banda quando um dos integrantes usou artefato pirotécnico e faíscas atingiram placas de isopor do teto, provocando fogo. 7 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a responsabilidade civil do município de Belo Horizonte. A primeira turma do STJ negou provimento ao recurso especial do ente municipal. Segundo o ministro relator Sérgio Coquina, a Corte Estadual concluiu que o município falhou no exercício do poder de polícia, pois não impediu o funcionamento da casa noturna sem alvará. Assim, concorreu para a produção dos danos decorrentes do incêndio.
O Ministério Público Federal pediu explicações de aplicativo de delivery após notícias sobre financiamento de campanha contra entregadores.
A reportagem descreveu ações de marketing contratadas pela empresa para atacar demandas de motofrentistas por melhores condições de trabalho. Marissa Almena.
O Ministério Público Federal pediu esclarecimentos a um aplicativo de delivery e duas agências de comunicação que teriam sido responsáveis por uma campanha de marketing contra as reivindicações de entregadores do aplicativo. Segundo a reportagem que divulgou o caso, a ação envolveu o uso de perfis falsos nas redes sociais para disseminação de conteúdos, supostamente produzidos por motofretistas. As postagens, no entanto, eram elaboradas por publicitários contratados para atacar a pauta de trabalhadores, que convocavam paralisações da categoria por melhores remunerações e condições de trabalho. O MPF deu prazo de 15 dias para que as informações sejam prestadas.
O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a recuperação de área degradada no município de Bragança Paulista.
No local foi verificada a formação de processo erosivo, atingindo depósito de grande quantidade de lixo e entulhos.
O município de Bragança Paulista e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo devem fazer a recomposição ambiental em até 180 dias.
O relator da apelação no tribunal ressaltou que ambas as partes têm responsabilidade na realocação dos moradores e na reparação ambiental.
Tribunal de Justiça do Acre determina fornecimento de composto lácteo à criança com alergia à proteína do leite da vaca.
O ente público estadual tem 15 dias para cumprir com a determinação judicial. Fábio Ruas.
A primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre confirmou uma decisão que garantiu o direito à saúde de um paciente infantil. Segundo o processo, o laudo médico comprovou a necessidade do imediato fornecimento do composto lácteo. A urgência foi fundamentada pelo fato de o quadro clínico da criança ser permanente. Diante das provas apresentadas, o colegiado negou o pedido de ampliação do prazo para o fornecimento do suplemento alimentar.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Regulamentação do mercado de criptomoedas e mudanças no ProUni estão na pauta do plenário.
Senado pode votar projeto que isenta carros elétricos e híbridos de imposto de importação até 2025.
Senado celebra 62 anos de Brasília, capital do país.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado pode votar um projeto que acaba com o imposto de importação para carros elétricos e híbridos. Esses tipos de veículos não emitem gases poluentes, têm pouca manutenção e livram os motoristas da dependência dos combustíveis fósseis, mas ainda custam caro para o consumidor.
Pela proposta sob análise dos senadores, o benefício fiscal vai valer até dezembro de 2025 e poderá reduzir em até 20% o preço final dos veículos. Repórter Érica Christian.
De autoria do senador Irajá, do PSD do Tocantins, o projeto isenta da cobrança do imposto sobre importação os veículos elétricos e híbridos até 31 de dezembro de 2025. Desde o ano de 2016, o governo reduziu ou zerou o tributo, mas o benefício deixou de valer este ano. O senador argumentou que o Brasil depende da importação de peças para a montagem dos automóveis elétricos ou híbridos.
Boa parte desses equipamentos são importados da Ásia e da Europa. Seria salutar que nós pudéssemos criar nos próximos 3 anos, que é isso que propõe o projeto, a isenção do imposto de importação desses equipamentos.
Segundo o Irajá, a isenção do imposto de importação, que hoje é de 35%, poderá reduzir o preço final, que ainda é elevado para os padrões brasileiros.
O impacto do custo final poderia reduzir na ordem de 10 a 20% o preço desses veículos elétricos e híbridos. Existe ainda uma distância muito grande entre a viabilidade econômica desses carros, a frota ainda movida a combustível fóssil, é infinitamente menor o preço.
Se aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados o projeto que isenta do imposto de importação os carros elétricos e híbridos.
E o plenário se reúne nesta semana para votar propostas como a regulamentação de criptomoedas e as mudanças no ProUni.
Senadores ainda podem analisar a criação de repúblicas para jovens desligados de instituições de acolhimento e em situação de risco. Ouça os detalhes da agenda do plenário com o repórter Bruno Lourenço.
O Senado pode votar na terça-feira medida provisória que permitirá o acesso ao ProUni de estudantes que cursaram o ensino médio total ou parcialmente na rede privada, como bolsistas ou não. Também estão na pauta a regulamentação do mercado de criptoativos e uma proposta da CPI dos Maus Tratos que encaminha jovens desligados de instituições de acolhimento e em situação de risco pessoal e social para moradias com a estrutura de uma residência particular para que eles se preparem para a vida adulta, como explicou o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
O desenvolvimento das referidas dimensões da vida humana permitirá aos jovens encontrarem um novo lugar no mundo e não se perderem pelo caminho da solidão e do desamparo.
E na quarta-feira, o plenário tem na pauta projetos para celebrar o Estatuto da Juventude e os Autodefensores das APAES, além da concessão do título de berço nacional da soja ao município gaúcho de Santa Rosa.
O Senado comemorou os 62 anos de Brasília em uma sessão especial nesta segunda-feira.
Os convidados destacaram os problemas da capital e a esperança de superá-los. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek, Brasília foi erguida no meio do cerrado para unificar todo o país. Mulheres ajudaram a construir a nova capital, mas não são lembradas, como destacou a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ao citar o documentário Poeira e Batom no Planalto Central.
Esquecer com todas as aspas a importância do trabalho da mulher em nosso passado é uma forma de querer diminuir a importância da mulher no presente.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lamentou que a capital tenha problemas em razão do desvio de recursos públicos.
Isso quer dizer desvios de dinheiro que deveria ser usado na saúde, na educação, na segurança, na assistência social da população, especialmente para as áreas e a população que mais precisa.
Ao relatar a história de Brasília, a contadora de histórias Niedja Genari disse que a capital vai superar os desafios.
Se fomos capazes de erguer uma capital tão bela em tão pouco tempo, numa época de poucas estradas, comunicação incipiente, distâncias imensas, seremos capazes de superar as mazelas do presente.
Uma proposta apresentada no Senado prevê o resgate do FGTS para trabalhadores que optaram pelo saque aniversário e foram demitidos sem justa causa.
A dispensa inesperada do empregado seria justificativa para a votação do projeto. Reportagem de Janaína Araújo.
Pela lei, quem faz a opção pelo saque de um percentual do saldo de sua conta todo ano, no mês do aniversário, não pode retirar os recursos se for demitido sem justa causa. A lei do FGTS permite apenas o saque do valor referente à multa rescisória e não do valor integral. Paulo Paim criticou a impossibilidade prevista na legislação que trata da modalidade saque aniversário no FGTS.
Não é razoável proibir que o trabalhador demitido saque o FGTS porque ele optou pelo saque aniversário como é assegurado hoje. O dinheiro pertence ao trabalhador e cabe a ele decidir, diante da necessidade, se saca como usa o saldo do FGTS. O projeto de lei corrige uma injustiça com os trabalhadores.
O senador pondera que a demissão sem justa causa é uma situação imprevisível, que deve permitir o resgate do saldo, assim como acontece na modalidade padrão do fundo, o saque e rescisão.
A despedida sem justa causa é imprevisível, não permite que o trabalhador se organize. Na maioria das vezes, ele demora a encontrar outro trabalho e fica longo período sem perceber uma renda, passando necessidade.
Na avaliação de Paulo Paim, o saque dos recursos na demissão evita que o trabalhador precise recorrer a empréstimos com juros elevados.
Em visita feita hoje ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, reafirmou a parceria com a Justiça Eleitoral para garantir transparência, segurança e lisura das eleições deste ano.
Rodrigo Pacheco afirmou que o Brasil tem instrumentos para garantir a normalidade das eleições e a total liberdade dos brasileiros para o voto.
Há mecanismos para isso hoje. Inclusive, essa comissão criada com a participação do Senado, do Congresso Nacional e também da Câmara dos Deputados, relativamente à transparência nas eleições, igualmente o programa de combate à desinformação nas eleições, para que o eleitor possa ter a formação da sua convicção e do seu convencimento, a partir de um processo de conhecimento livre. Compromisso nosso do Senado Federal de dar também todos os instrumentos legislativos para que isso aconteça dentro dessa normalidade.
E o Congresso Nacional recebeu na última quinta-feira o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. A proposta, que é elaborada pelo governo federal e deve passar por votação do Congresso, prevê para 2023 um salário mínimo de R$ 1.294, de R$ 1.337 para 2024 e de R$ 1.378 para 2025. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.212.
O documento traz ainda a previsão de crescimento da economia de 2,5% do Produto Interno Bruto e inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de 3,3%. Para 2022, na última revisão feita no fim de março, o Banco Central previu que a alta nos preços no Brasil chegará a 7,1%.
Ainda conforme o projeto, o governo estima fechar o ano novamente no vermelho, com um déficit primário de 65,9 bilhões, mas representa uma redução em relação a 2022, que tem previsão de déficit de 79,4 bilhões na lei orçamentária anual. Confirmada a previsão, será o 10º ano consecutivo em que as despesas governamentais vão superar as receitas.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto da LDO prevê reserva de 11 bilhões de reais para reajuste dos servidores em 2023.
Câmara analisa medidas provisórias que modificam regras trabalhistas.
Regulamentação da telemedicina está pronta para ser votada pelos deputados.
Boa noite. O projeto de lei que regulamenta a telemedicina está na pauta de votações da Câmara e pode ser apreciado nos próximos dias. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
Uma das autoras do projeto é a deputada Mariana Carvalho, de Rondônia. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, a deputada, que também é médica, informou que durante a pandemia, com a vigência temporária da telemedicina, a prática já permitiu mais de 6 milhões de atendimentos. Cerca de 9 em 10 foram primeiras consultas, o que evitou idas desnecessárias aos consultórios. A deputada alerta que o alcance da telemedicina deve ser amplamente debatido pela classe médica, mas o profissional, em sua prática cotidiana, consegue ter a responsabilidade de saber se há necessidade de consulta presencial.
Mais de 6 milhões de idas desnecessárias ao pronto-socorro que acabaram sendo evitadas. O médico tendo sempre essa responsabilidade, esse cuidado e essa atenção com o paciente, ele possa ali naquele momento também fazer com que o paciente ele vá até o consultório e possa ter essa visita presencial.
A parlamentar avalia ainda que o uso de tecnologias nos serviços médicos, especialmente para lugares de difícil acesso, pode aprimorar a análise de dados sobre doenças recorrentes, o que facilita as ações de medicina preventiva.
Os desafios que nós temos nessas regiões é uma questão de própria conectividade. Então, muitas delas, às vezes, tem difícil acesso até mesmo à internet. Isso é algo que a gente precisa também fazer com que essa questão de ferramentas levando Wi-Fi, o acesso à internet, eles possam chegar.
Na opinião de Mariana Carvalho, o Brasil tem condições de estender os avanços tecnológicos à grande parte da população devido à capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde, que só tem a ganhar com a telemedicina. Cerca de 75 mil vidas foram salvas pelo teleatendimento, segundo dados de entidades médicas, pelo socorro imediato que foi prestado. Cerca de 52 mil médicos no país aderiram às teleconsultas, o que resultou em 7 milhões de atendimentos nos últimos 2 anos. Segundo a proposta, que está prestes a ser votada em plenário, o Conselho Federal de Medicina poderá regulamentar os procedimentos mínimos para a prática. Ainda segundo o texto, a telemedicina deverá ser realizada por livre decisão do paciente ou do representante legal e sob responsabilidade profissional do médico. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, é uma das autoras do projeto de lei que regulamenta a telemedicina de forma permanente. Ela lembra que o atendimento remoto foi aprovado emergencialmente durante a pandemia e que a falta de normas definitivas pode acabar com o serviço e criar insegurança jurídica.
Adriana Ventura argumenta que o teleatendimento democratiza o acesso à saúde e reduz as filas para consultas e exames. A deputada acrescenta que a medida tem o apoio de diversos campos ideológicos porque ela coloca a tecnologia a serviço da sociedade.
Educação.
José Ricardo, do PT do Amazonas, cobra dos municípios de Iranduba e de Manaus a nomeação dos profissionais da educação já aprovados em concurso público para atuar em diversas escolas. Em Manaus, ele afirma que 1.600 concursados aguardam a convocação para começar a trabalhar.
José Ricardo também pede que sejam nomeados 900 profissionais concursados para o Hospital Universitário Getúlio Vargas, na capital amazonense. O deputado conta que a instituição possui 300 leitos de internação, mas, segundo ele, apenas 70 estão sendo usados devido à falta de profissionais.
Direitos Humanos.
Ivan Valente, do Pessoal de São Paulo, registra a realização do acampamento Terra Livre em Brasília e celebra a presença de cerca de 7 mil lideranças indígenas na capital, reunidas, segundo ele, para se organizar e pressionar o poder público e o governo Bolsonaro contra o ataque aos direitos dos povos originários.
Entre as principais reivindicações dos povos indígenas, Ivan Valente ressalta a luta contra o garimpo ilegal, contra a liberação de novos agrotóxicos e em favor da demarcação de terras indígenas. O parlamentar se solidariza com as pautas do acampamento Terra Livre e ressalta que é preciso garantir a proteção das florestas e dos rios do Brasil.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, destaca a presença do ex-presidente Lula no acampamento Terra Livre realizado em Brasília. O parlamentar afirma que o encontro, encerrado na semana passada, foi uma oportunidade de diálogo entre o líder petista e representantes dos povos originários do país.
Ayrton Faleiro também está preocupado com o nível do debate político. Ele afirma que aliados do governo Bolsonaro têm usado discursos mentirosos para se referir a Lula. O deputado pede que os políticos, independentemente da ideologia partidária, busquem tratar os adversários como concorrentes e não como inimigos.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, alerta para as ameaças aos direitos dos povos indígenas e se manifesta contra o projeto de lei que pretende flexibilizar o processo de licenciamento ambiental. A deputada entende que é preciso defender e proteger os índios, pois são eles que guardam as florestas e as águas do país.
Érica Cocai também critica o governo Bolsonaro por não cobrar as multas de quem devasta a natureza e não combater os crimes ambientais. Na visão da deputada, a FUNAI e a Fundação Palmares estão sendo dirigidas por pessoas com interesses antagônicos aos das comunidades que representam.
Célio Moura, do PT do Tocantins, informa que esteve no Supremo Tribunal Federal para tratar de vários assuntos. Acompanhado de lideranças dos povos originários, eles anteciparam que, caso o Congresso Nacional aprove o projeto que autoriza a mineração em terras indígenas, recorrerão à Justiça.
Célio Moura acrescenta que, juntamente com outros deputados do Núcleo Agrário do PT, também pediu a ministros do STF a prorrogação da proibição dos despejos, que, segundo ele, são especialmente danosos aos trabalhadores rurais acampados.
Justiça.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, participou de uma conferência sobre o Brasil na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Parlamentares da base governista criticaram a participação do ministro.
Para o Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, o ministro Barroso revelou seu posicionamento ideológico ao afirmar a necessidade de salvar o Brasil de um mal personificado pelo presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação do deputado, a manifestação é prova de que o STF tem agido contra a liberdade e a democracia.
O Tony de Paula voltou a defender o governo federal e afirma que, ao contrário das acusações atribuídas a Jair Bolsonaro, o presidente é um defensor da liberdade que hoje existe no Brasil.
No entendimento de Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, é inaceitável que um ministro do Supremo Tribunal Federal faça política de oposição ao presidente da República e diga que Jair Bolsonaro representa o mal.
Para Bia Kicis, esse tipo de manifestação coloca a democracia em risco. Ela entende que o ministro Luiz Roberto Barroso não é imparcial e deve ser impedido de participar de qualquer julgamento envolvendo o governo federal, o presidente da República ou qualquer parlamentar da base de apoio.
Na avaliação de Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, a participação do ministro Luiz Roberto Barroso na conferência de Harvard mostra que ele tem se comportado como um advogado do PT. O deputado reitera seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro e afirma que durante o evento nos Estados Unidos foram feitas críticas desrespeitosas e mentirosas em relação ao governo brasileiro.
Luiz Lima afirma que a esquerda, os meios de comunicação e os ministros do Supremo Tribunal Federal estão angustiados com a certeza da recondução de Jair Bolsonaro à presidência nas próximas eleições.
Trabalho.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, pede que o presidente Jair Bolsonaro edite as medidas provisórias que tratam da reestruturação das carreiras da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penal Nacional.
Delegado Marcelo Freitas observa que, durante a pandemia, os agentes cumpriram a missão constitucional com louvor e merecem ser valorizados, assim como os profissionais da saúde.
A Câmara dos Deputados está analisando medidas provisórias que modificam normas trabalhistas e tornam permanentes regras do teletrabalho. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
O governo editou duas medidas provisórias que buscam criar regras permanentes para o teletrabalho e para a flexibilização de regras trabalhistas que vigorou durante os dois últimos anos da pandemia. A oposição reclama de vários pontos, como a retirada da negociação coletiva na intermediação dos contratos e acordos. A medida provisória 1109 torna permanente o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda em situações de calamidade pública reconhecidas pelo governo. Esse programa permitiu a redução de salário com redução de jornada e a suspensão temporária de contratos de trabalho com pagamento de benefícios compensatórios pelo governo. O objetivo é evitar que as regras tenham que ser discutidas novamente em caso de uma nova pandemia, por exemplo. Mas algumas das 149 emendas apresentadas à MP buscam garantir que a situação de calamidade também tenha que ser reconhecida pelo Congresso Nacional. Para o líder do PT, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, a medida precisa ser limitada.
Como todas as medidas trabalhistas aprovadas recentemente, a medida provisória vai retirar direito dos trabalhadores e não vão gerar empregos. Pelo contrário, o desemprego tende a aumentar. A bancada do PT apresentou emendas para evitar que a adoção dessas medidas possa ocorrer por tempo indeterminado, caracterizando uma flexibilização permanente da legislação trabalhista.
Outras regras que poderiam vigorar em situações de calamidade, segundo a MP, são o teletrabalho compulsório, a antecipação de férias e feriados, as férias coletivas e a suspensão dos pagamentos do FGTS. Reginaldo Lopes também criticou dispositivos da MP 1108, que trata do teletrabalho e de mudanças no programa de alimentação do trabalhador. Segundo ele, foram retirados incentivos para que as empresas ofereçam refeições no próprio ambiente de trabalho. O deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, vice-líder do governo, disse que o objetivo principal da MP é evitar fraudes que permitem a cobertura de despesas, como assinatura de TV e academias de ginástica com vale-refeição. Ele citou ainda outra situação que estaria prejudicando o trabalhador.
A medida provisória também proíbe uma chamada taxa negativa, em que a empresa fornecedora oferece desconto à empresa contratante para obter o contrato. Esse desconto é compensado cobrando-se taxas mais altas dos restaurantes e supermercados nos pagamentos com auxílio alimentação, o que, por sua vez, leva esse estabelecimento a repassar esse custo no preço final para o consumidor. A expectativa do governo é que ocorra queda nos preços das refeições e alimentos, o que só vem a beneficiar o trabalhador.
Em relação ao teletrabalho, a MP permite a modalidade remota de maneira integral ou híbrida, especificando que em caso de contrato por metas de produção, não haverá controle de jornada. Várias das 159 emendas apresentadas à MP buscam manter a legislação atual em relação ao limite de jornada, mesmo com metas, além de inserir a negociação coletiva dos contratos. A MP determina que o empregador dê prioridade aos trabalhadores com deficiência ou com filhos de até 4 anos nas vagas de teletrabalho. Algumas emendas estendem a medida para idosos e gestantes. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
Leonardo Gadeira, do PSC paraibano, pede que o governo federal transponha as águas do Rio São Francisco para o Vale do Piancó e para a região onde está localizado o município de Bonito de Santa Fé. Segundo ele, não é justo que essas regiões da Paraíba ainda sejam privadas do desenvolvimento que a transposição pode gerar.
De acordo com Leonardo Gadelha, se foi possível a engenharia e a classe política tocar um projeto que já vai melhorar a vida de 12 milhões de nordestinos, é possível também fazer com que o mesmo benefício seja compartilhado com outras regiões da Paraíba ainda não atendidas pela transposição.
Danilo Forte, do União, alerta para a denúncia feita pela Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas, Espiritualidade e Ciência sobre a interferência de agentes públicos na distribuição de vagas para tratamento de dependentes químicos no Ceará. Segundo o deputado, há indícios de que funcionários só liberavam vagas com a autorização de lideranças políticas.
Danilo Forte informa que a entidade pediu a instauração de inquérito junto ao Ministério Público Federal. O parlamentar também sugere que o Ministério da Cidadania acompanhe as investigações, já que a pasta é responsável pelo repasse de recursos para as comunidades terapêuticas.
Economia.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, pede que o governo federal não leve a leilão parte dos galpões do Instituto Brasileiro do Café, localizados no bairro de Jardim da Penha, em Vitória. Segundo ele, a comunidade tem se mobilizado ao longo de muitos anos para evitar que esse patrimônio histórico de uso público e coletivo seja entregue à iniciativa privada.
Helder Salomão celebra o fato de a maior parte dos galpões já ter sido cedida ao Instituto Federal do Espírito Santo, mas se diz preocupado com a possibilidade da perda dos outros galpões. Ele afirma que é preciso garantir a suspensão definitiva dos leilões.
Vicentinho, do PT de São Paulo, reitera seu apoio a todos os trabalhadores dos Correios e Telégrafos. Contrário à venda da empresa, o deputado afirma que ela é um patrimônio nacional e está presente em todas as cidades brasileiras.
Vicentinho lembra o caso do general Juarez Cunha, ex-presidente dos Correios, que, segundo o deputado, foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro por ter defendido no Congresso a não privatização da estatal. O congressista reafirmou o potencial de lucratividade da empresa e diz que o maior patrimônio dela são seus trabalhadores.
O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023. O texto prevê um reajuste do salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.294 e a reserva de R$ 11 bilhões para o reajuste dos servidores em 2023. A reportagem é de Francisco Brandão.
O secretário especial de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, anunciou uma reserva de R$ 11,7 bilhões de reais para o reajuste de servidores federais no ano que vem. A declaração foi dada em coletiva de imprensa realizada pelo Ministério da Economia sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023, enviado ao Congresso Nacional. Segundo o Colnago, o valor ainda estaria 900 milhões de reais abaixo do necessário para garantir um aumento linear de 5%, que ainda está em negociação.
A conta está a conta justa, essa é a conta. Mais uma vez, todo mundo quer mais, todo mundo deseja mais. Um reajuste de 5% já é um esforço fiscal considerável e não está decidido. O teto do gasto ele existe para efetivamente você reolhar as contas do governo.
Apesar dos efeitos da pandemia de coronavírus e do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o projeto de LDO prevê uma melhora nas contas públicas. Em 2023, haverá um déficit de quase 66 bilhões de reais. No entanto, o governo espera voltar a ter um superávit em 2025, tirando as contas públicas do vermelho pela primeira vez desde 2014. Conago atribui essa melhora à contenção dos gastos e aos efeitos da reforma da Previdência.
A despesa ela aparece caindo de forma mais forte, e aí sim, aí você vê que o ajuste, a grande parte do ajuste, diferentemente do passado, não se dá pelo lado da receita, mas sim pelo lado da despesa. Se nós não errarmos aqui, nós teremos mais, seriam 11 anos de déficit acumulados pelo governo.
O projeto de lei de diretrizes orçamentárias prevê um reajuste do salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.294. A proposta ainda determina que a lei orçamentária do ano que vem deve dar prioridade a gastos com a primeira infância, como a construção de creches. ações voltadas à segurança hídrica, o programa Casa Verde e Amarela e programas voltados para a geração de emprego e renda. O Congresso Nacional precisa votar a LDO até 17 de julho para entrar em recesso parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite.
Uma ótima noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU encaminhou ao Congresso Nacional o relatório anual de atividades de 2021. O documento apresenta os principais resultados da Corte de Contas no período. De acordo com o relatório, os benefícios efetivos das ações de controle externo do TCU somaram 54 bilhões de reais. O valor é muito superior ao custo de funcionamento do tribunal, que foi de aproximadamente 2 bilhões de reais. No período, o relatório dá destaque a algumas ações, como o Programa de Apoio ao Gestor Municipal Responsável, TCU Mais Cidades, e a elaboração do parecer prévio sobre as contas do Governo da República. Acesse www.tcu.gov.br e confira o relatório anual de atividades do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.